A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Nessa noite vamos falar sobre o projeto DNA África, Arte, Território e Educação. E para tanto, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Alex Pantera, ele que é coordenador geral, a Mayura Matos, que é multiartista, produtora e formadora, e a Cris Medeiros, que é ativista dos direitos humanos. Bem-vindos a esse espaço da FM Cultura.
Obrigada.
Bom, em primeiro lugar, eu até gostaria de desculpar com você, me desculpar com vocês, porque o André Saroba tinha feito contato comigo já há bastante tempo, falando desse projeto, que ia começar em fevereiro, mas ao longo desses meses de janeiro e fevereiro, a gente estava bastante ocupados com um projeto também assim de grande porte, que foi o Corredor do Samba de Porto Alegre, falando sobre todas as esquinas do samba aqui, então não havia espaço, né? Aliás, felizmente, desde quando começamos o programa, assim, tem mais temas do que espaço para apresentar, né, todos eles.
Bom.
Alex Pantera, eu começaria te perguntando em que consiste esse projeto DNA África, Arte, Território e Educação.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. DNA África se sente, como coletivo, se sente acolhido aqui, né, nesse programa, que tem muita relevância, né, para o nosso povo, que é o Quilombo.
Isso.
Que maravilha. Bom, o DNA África, Território, Arte e Educação, ele nasce a partir dessa necessidade de estarmos trazendo para dentro das escolas os saberes ancestrais a partir dos nossos mestres, das nossas mestras, da cultura popular, da cultura afro-brasileira. Uhum. Por que para dentro das escolas? Para dentro das escolas, a partir de identificar a dificuldade de diálogo de educadores com as nossas práticas culturais, com as nossas práticas espirituais, com as nossas práticas cotidianas. Então, eu, quanto agente cultural no território do bairro Bom Jesus, sempre estive envolvido em estar atuando nas escolas. E sempre ouvia dos professores a dificuldade que tinham de ter base, subsídio, né? Para estar não só valorizando a cultura afro-brasileira, mas trazendo para dentro da sala de aula essas provocações, né? E também, nesses momentos, existia, de algumas direções de escola, a dificuldade de entender que nós, agentes culturais, fazedores de cultura, periféricos, também temos esses notórios saberes e poderíamos estar contribuindo. Então, como eu faço isso há muito tempo, chegar ao DNA África e conseguir a constituir esse projeto com expertises, com formação, com pessoas formadas, com pessoas formadoras de opinião, e voltar às escolas e dizer, olha, esse grupo, ele é constituído desta pessoa que tem essa formação, desta outra pessoa que tem essa formação. Entre elas, a Mayura Matos, que vem com os valores afro-brasileiros, os valores civilizatórios afro-brasileiro, a Cris Medeiros, que é uma agente dos direitos humanos na região, com mais de 10 anos atuando no Conselho Tutelar, a Marielle Silveira, que é professora de História, com pós-graduação em História afro-brasileira. Então, como eu sou uma pessoa que tive um ensino fundamental raso, eu me sentia sempre muito, vamos dizer assim, desestimulado por não ter esse conhecimento. O que acontece com o DNA África agora, nesse momento? Porque o DNA África, ele é um coletivo fundado há uns 4 anos atrás. O que acontece nesse momento? Nós colocamos esse projeto para concorrer a um edital do PRONAF, ele passa, e nós conseguimos atrazer essas pessoas que têm esses saberes para estar atuando no território da Bom Jesus, junto às escolas e às associações. Bom, agora eu tive menos resistência, porque já não é só o Pantera que foi ali com o professor, o mestre de capoeira, com a menina do Islã, não. É o Pantera, é o DNA África, um projeto que concorreu a um edital público, que foi selecionado, que teve uma mentoria né, do Estado a partir de uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, e que, portanto, tem uma solidez de diálogo, né? Tem uma solidez de agentes profissionais que poderão, sim, estar contribuindo. Não que quem não esteja ainda dentro dessa esfera não contribua, mas que poderão estar contribuindo para a disseminação dessas práticas, né? Pensa-se o DNA África, Território, Arte e Educação, esse vai fazer contato com os mestres e com as mestras desses saberes na região. Os três eixos do DNA África passa: o workshop de formação desses educadores, um encontro com educadores nas escolas, onde os valores civilizatórios são aplicados para uma provocação. Né? Nessa mesa, ou nessa roda, aliás, nós sempre temos Mayura Matos, né, com os valores civilizatórios, a Marielle, que a todo momento também intervém trazendo a relação histórica, étnico-cultural, né, e a Cris Medeiros, que sempre que há esse embate dos direitos humanos, da garantia de direito do jovem, do adolescente, ela traz a sua contribuição.
Seria a parte de formação desses educadores.
A parte de formação. O primeiro momento é essa parte de formação, esses workshops que nós chamamos de workshop de educação antirracista, né? Onde se faz essas provocações e se tem, né, sempre esses retornos. O segundo momento desta proposta do DNA África são as oficinas continuadas. As oficinas com mestres e mestras, né? Que irão ficar nessas unidades. Por exemplo, na escola Fernando Gomes, né, nós fizemos primeiro um workshop com os educadores e logo em seguida, na semana seguinte, começou uma oficina de corporeidade a partir da capoeira com a mestra Didi. Pulamos e vamos para a associação ALAN, Liga de Amparo, no bairro Bom Jesus. Lá tem um menino que também formado por projetos sociais, né, trabalha a percussão. Então, a música, né, também está dentro do projeto. A contramestra Luciana, do grupo Cativeiro, na Bom Jesus, desenvolve, nesse momento, uma oficina também de capoeira, né, iniciação na capoeira, na escola Mariano Beck. No Centro de Educação Ambiental, eu estou desenvolvendo uma oficina de teatro, né? O teatro como instrumento de discussão social, baseado num projeto do Oi Nós Aqui Travês, projeto esse que eu participei e participo há muito tempo. Então, quando nas escolas... estava me esquecendo. Na escola Fátima, Nossa Senhora de Fátima, uma das escolas mais antigas do bairro Bom Jesus, nós já fizemos o workshop com o mestre Churrasco, né, um dos precursores da capoeira no Rio Grande do Sul. E lá vai ficar uma jovem fazendo uma oficina de Islã, né, que é essa linguagem, né, mais atual, né, do movimento jovem e periférico. Né. Então, a Mica, que é campeã de Islã regional e já teve até no nacional, vai estar desenvolvendo 30 e tantas horas de oficina, né, de escrita criativa. Esses dois eixos, para nós, no primeiro momento, faz com que o educador relaxe, penso eu, né, a partir de que ele sabe o que nós estaremos fazendo durante esses meses que virão. Quando ele vê um mestre de tambor entrando, uma elorixá, não vai causar um estranhamento. Porque antes nós dialogamos o que são esses valores civilizatórios para nós. Sim. E isto, para mim, é o primeiro atravessamento que eu acho que se provoca com o DNA África na escola. O segundo atravessamento é essa permanência desses mestres que são referência para esses jovens, para essas pessoas dessas escolas e dessas comunidades. Porque ver, por exemplo, a contramestra Luciana, que é uma pessoa da comunidade, que tem os seus notórios saber, que tem a sua formação dentro do espaço de educação, atuando junto com seus professores, esse jovem, esse aluno, a tendência é criar uma sensação de pertencimento, porque ele vê a sua identidade dentro de um espaço onde ele só comunga normalmente, né, com a educação afro, eurocentrada. Né? Uhum. Então, o DNA África, ele faz esse movimento, né? Leva esses mestres, mantém esses mestres, e o terceiro eixo será um encontro com festivais, né, afro, da cultura afro-brasileira, tanto dentro desses espaços como em espaço público. Por exemplo, a gente está planejando
festivais
culturais. Por exemplo, a gente está planejando para o mês de maio, aquela semana ali do feriado de 1º de maio, uhum, um encontro de tambores com maracatu. A gente tem estamos numa negociação, em vez de negociação bem avançado com o pessoal do Aracatu Trovão. O mestre Paulo Romeu Deodoro vai estar conosco trazendo a música afro-brasileira para dentro das escolas. Então, nas escolas vai acontecer a música da capoeira, né, esses pequenos festivais, a música da capoeira, só a musicalidade, que é essa música que toca esses corpos, que, né, que faz a roda da capoeira pulsar com a mestre Didi. A música afro-gaúcha com o mestre Paulo Deodoro. Vamos fazer um encontro de capoeiras.
O Paulo Romeu, que teve inclusive recentemente conosco aqui no Quilombo também.
Ah, que maravilha! Deveremos sempre, né, estar com as nossas referências. E a ideia
sempre bem acompanhado.
E a ideia é justamente esta: levar essas referências para dentro da escola, para que esses alunos, né, se identifiquem, mas também fazer falas para que não se perca essa relação com a nossa ancestralidade, né? Uhum. Então, a gente está nesse processo. Possivelmente, em maio, nós vamos ter uma homenagem, vamos fazer uma homenagem ao mestre Churrasco, reunindo ex-alunos que foram formados pelo mestre Churrasco na Bom Jesus, e que, uhum, hoje são mestres de diversos outros jovens, né, e que cada um no seu terreiro tem, né, o seu trabalho. Uns estão trabalhando em associação, outros no seu terreiro. E que isso foi algo que foi plantado ali pelo mestre Churrasco lá no início da década de 70, ou lá pelo meio da década de 70, e que se perpetuou. O mestre Churrasco hoje em dia continua praticando, mora fora de Porto Alegre, sempre que pode estar na comunidade. Então, o DNA África, com essa relação dos valores civilizatórios, principalmente com a valorização ancestral, ele tem essa tendência, assim, sempre de ir ali buscar aquilo que parece que está na caixinha. Não, não está na caixa. Esses mestres não estão na caixinha, eles estão atuando. Mas trazê-los para dentro da periferia, trazê-los para dentro do espaço que eu acredito que lhe é de direito, que é o espaço que eles fazem colaborar com a formação da educação desses jovens que têm tanta, vamos dizer assim, ligação, né, com a cultura afro-brasileira, que às vezes dentro da escola eles não manifestam pelo medo de tudo que a gente sabe que acontece com o nosso apagamento, né?
Sim, então, é histórico isso.
Histórico, exatamente.
É um processo histórico.
Isso. Então, eu acredito que vai facilitar muito o entendimento tanto do educador quanto do educando, quando ele vê um tambor que vai tocar um afoxé, e esse tambor está tocando um afoxé, esse tambor não está dentro do vamos dizer assim, da esfera espiritualidade, mas está dentro da esfera cultural, né? E dentro dessa esfera cultural ele vai se sentir representado, né?
Sim. Alex, eu fiquei curioso também, querendo que tu falasse um pouco a respeito. Quando tu citaste agora que tu sente assim um empoderamento em relação ao projeto DNA África, uhum, porque ele está embasado no conhecimento acadêmico de vários profissionais de diversas áreas, uhum, de campos de conhecimento, né, amplos, que podem contribuir, né, de uma forma bem consistente com o projeto. Mas que, além disto, tu também, tu traz na tua bagagem o teu conhecimento, né, de ensino fundamental, como, uhum, tu te apresentaste,
sim,
mas o teu conhecimento popular. Sim. O que tu tem feito nesses, ao longo dos anos aí, na tua caminhada?
Oh, Alex, que bom tu ter perguntado, me dá a oportunidade de falar que essa trajetória cultural, vamos dizer assim, ela começa lá no início do século, em 2004, né, no Centro de Educação Ambiental, mais precisamente hoje em dia no Centro Cultural Marli Medeiros, quando eu me encontro com o teatro. Eu era um inquieto com a nossa situação social, com o que a gente vive na favela, que eu vivo lá no bairro Bom Jesus, lá na comunidade, né? A gente tinha alguns exemplos, né? Via na televisão projetos tipo Afro-Reg, essas coisas assim que aconteciam. Então a gente queria de alguma forma também contribuir, né? Trazer alguma coisa para também dar sentido, né? À nossa existência, né? Então, como nós negros, pretos, temos uma ancestralidade muito forte, teve um momento que eu comecei a visitar muito os ditos da minha avó. E eu acredito que isso fez reverberar na minha mente: não, para aí, tu podes contribuir de alguma forma. Eu faço teatro no Oi Nós aqui outra vez desde 2007, quando eu fui convidado para ir pro coletivo Oi Nós aqui outra vez, porque de 2004 a 2007 eu fiz o teatro como instrumento de discussão social, que seria a escola de teatro na periferia do Oi Nós aqui outra vez. O teatro me expandiu os horizontes e também me deu essa, sabe, essa força de que eu tenho alguma coisa para contribuir. Sabe, eu tenho corpo, eu tenho voz, eu tenho uma instituição que me apoia, eu tenho pessoas, né, que acham que essas ideias são legais, né? 2013, eu faço vamos dizer assim, uma imersão no Em Nós, até 2016, 2017, e pouco atuo dentro da comunidade. Aí são peças que nós montamos, como Viúvas, Performance da Ausência, O Amargo Santo da Purificação de Vento. Tudo que se montou de teatro de rua, de teatro de vivência no Em Nós entre 2010, entre 2008 e 2016, eu estive envolvido. Chega 2018, a gente tem a fatalidade do inelegível, o indiciado, e daqui a pouco o presidiário. Sim. Se eleger, a gente sabia que o ataque à cultura iria vir, né? Em massa.
É verdade.
E eu pensei que deveria fazer alguma coisa dentro da minha comunidade agora. A gente ia deixar de circular, eu me deixamos de circular, o recurso todo. Ele tentou atacar também o SESC, que tem um programa muito importante de circulação, e nós estávamos circulando muito. Nesse anseio de querer fazer, retomar dentro da comunidade os trabalhos possíveis, eu fui buscar pessoas, fui atrás de pessoas, e eu vim da circulação, eu vim com uma ideia que eu encontrei lá em Pernambuco, lá com um amigo, que foi a geladeiroteca. Então, o que deu esse gatilho foi o quê? O inelegível se elege, eu faço uma postagem que não gostei dos foguetes dentro da comunidade, e muitos amigos meus vieram me criticar, que deixou eu me trabalhar, que não é assim, que é o honesto, mas a gente que tinha uma certa noção sabia que as coisas iriam piorar. Então, certo. Eu precisava construir alguma coisa para quando eu tivesse um diálogo com esses amigos, quando nós fôssemos falar em políticas públicas, principalmente na minha área, na área cultural, eu não só tivesse o discurso, mas também a prática, né? Só que nós estava duro, nós não tinha grana, não tinha nada, tinha muita vontade. E amigos, dentro dessa ideia de querer fazer alguma coisa, vamos fazer uma geladeiroteca. Aí eu fui convidar pessoas para estar próximo, e nós começamos a pensar nesse coletivo que iria passar a valorizar
o DNA África.
O DNA África.
Pois é, no começo da tua fala, inclusive, me chamou a atenção, 4 anos, 2021, foi bem na época da pandemia.
Isso, exato, um pouquinho antes da pandemia, né? A gente começa a pensar ali, 20, 21, a gente começa a pensar, acho que a primeira geladeiroteca, 20 de 2020, logo em seguida entra a pandemia, né? Isso. E nós criamos essa ideia de nós nos reunirmos. Eu, a Fátima Farias, escritora maravilhosa, que mora na Bom Jesus.
Também já passou por aqui pelo Quilombo.
Ah. Por isso é Quilombo, né? O nosso território, a nossa casa, né? O nosso espaço de voz e resistência.
Exato.
Buscando, nos reunindo, Trouxemos a ideia da geladeiroteca, aí também a ideia de termos um acervo afrocentrado com escritores, colocamos a geladeiroteca em espaços, né, de acesso. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a gente conseguir um pequeno recurso, eu e a Fátima Farias, e fizemos uma oficina de teatro e literatura. Ela trazia os textos, eu fazia os jogos e os exercícios teatrais, né? E os alunos, a partir do texto dela, faziam um improviso, e isso foi, vamos dizer assim, o gatilho para dizer, não, acho que o DNA África, acho que nós podemos estar propondo, né, essas ideias. Se esse instituto, né, nos pagou esse pequeno recurso para fazer isso e ter relevância, vamos tocar adiante. Aí é que entra o processo da necessidade de se ter pelo menos um CNPJ para se estar concorrendo, né, a esses editais. Com a bagagem que essa galera tem, né, do DNA África, com essa trajetória, propor hoje em dia para editais projetos parecidos com o DNA África, dá para se dizer assim que é uma necessidade, sabe? A gente, nós fazemos, nós estamos lá. Começamos com a geladeiroteca, fomos fazer contação de história na praça e oficina de teatro, mas chegar a furar essa bolha das escolas, ir ali, porque ali está também muito do cerne dos problemas do racismo, do não entendimento das nossas vivências. E são os espaços de educação dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, ao longo desses anos, o DNA África, ele veio se fortalecendo, tanto quanto coletivo, quanto coletivo interno, quanto coletivo de propostas, de ações e também de recepção dentro da comunidade, né? Por essas escolas, as associações até não, porque, né, geralmente são geridas, né, por pessoas da comunidade que têm esse entendimento, né? Mas as escolas, para nós, era necessário estarmos juntos, né? Que aí não é nós levando, né, o que temos, né? É nós trocando com o que aquele educador vivencia na sala de aula com os nossos filhos, netos e sobrinhos, com o que nós podemos estar contribuindo quanto prática, né, dentro da nossa realidade. Então, o caminho está, vamos dizer assim, está sendo pavimentado com solidez, porque a responsabilidade que se tem, né, de levar um projeto desse, que é um projeto para um ano, e prestar conta disto, e mais do que isso, fazer com que ele reverbere dentro do território e as pessoas o reconheçam como seu, né? Por isso trabalhar com os nossos mestres, com a nossa territorialidade, porque quando falar DNA África para um jovem, é o projeto do mestre Churrasco, ou é o projeto que o mestre Churrasco estava, aquele projeto que teve lá com a mestre Didi. Então é isso também, né? Fortalecer, né, a nossa identidade.
Maiura Matos, dentro das peças de apresentação ali do projeto, tem um card em que aparecem várias palavras, né? Oralidade, quilombo, cooperatividade, musicalidade, e um dos temas que aparece ali é valores civilizatórios da cultura afro-brasileira na educação. Explica pra gente.
Então, boa noite a todos os ouvintes. Os valores civilizatórios afro-brasileiros são justamente, né, valores que indicam essa herança africana, afro-brasileira, né, daqueles que vieram antes aqui no Brasil, como se comportam, como se guiam a partir desses valores. Os valores têm, como tu mesmo disseste, oralidade, tem circularidade, tem memória, ancestralidade, ludicidade. E esses valores, eles vêm para nos guiar, e eles me guiam, né, na minha educação, na minha autopercepção, na minha percepção de mundo, para entender a educação e as relações, né? Então, eles são uma grande ferramenta. Eles foram organizados, esses valores, por Azoilda Loreto Trindade, né? Uma doutora, mestra, professora, junto com uma junta de outros profissionais também da educação, da psicologia, enfim, da psicopedagogia. como resposta, os valores civilizatórios afro-brasileiros, eles foram pensados como uma resposta para atender a Lei 10.639.
Maravilha.
Porque no momento que surge a lei, aqui no Brasil a gente tem, né, essa linha de processo, né? A gente tem uma lei, mas depois a gente vai dar conta de como implementar essa lei. A gente tem isso, não é um privilégio da Lei 10.639. Isso é para várias, né? Várias leis. E não foi diferente com ela. Então, a Lei 10.639 surge, as pessoas ficam vendo como dar conta, então, de fato aplicar ela nas escolas, sendo que nas faculdades a gente não tinha essa formação, né? Lá em 2003, quando a lei veio, né, a ser sancionada. E aí... Então, surge esse projeto, um grande projeto que é a Cor da Cultura, que hoje, inclusive, há pouco tempo voltou, né, a funcionar, né, e a ser atualizado, porque até então ele tinha parado, né, tinha estancado o processo do projeto A Cor da Cultura, mas voltou e está sendo atualizado agora. Uma parceria entre Fundação, Roberto Marinho e outras, enfim, e Ministério da Educação, Ministério da Igualdade Racial, entre outros, né? É uma grande parceria da Federação do Brasil para levar adiante o atendimento à Lei 10.639. E os valores civilizatórios afro-brasileiros, num primeiro momento, eles são indicados para trabalhar na educação infantil. Mas quando tu pega o material e vê, né, e lê esses valores ali, os seus resumos, ou um grande texto, onde essa junta de profissionais, junto com a Zoilda, organizam falando que essa é uma herança do povo africano e de como ele vive, né, no seu cotidiano, e como que os valores se perpetuam a partir dessas práticas, nos valores, tu vê que ele é um texto riquíssimo que tu pode trabalhar com todas as idades, né? E nada mais interessante do que justamente dentro do projeto DNA África trabalhar com os profissionais da educação nas escolas públicas esses valores.
Maravilha. Bom, sabemos o quanto a educação importa para nós nesse processo todo, né? Como é importante mesmo. Há pouco estivemos conversando, inclusive, com uma das entrevistadas aqui do projeto Corredor do Samba, e foi muito, muito bonito a professora, a jornalista Vera Deise Barcelos. Nós falávamos sobre como a educação foi importante para a constituição dela, né? Então, não só dela, né? Para todos
Sim.
nós. É de extrema importância. Mayura, para a nossa pauta musical, inclusive, do programa, tu escolheste uma música aqui, que é da Lué de Luna, Saudação Malungo.
Uhum.
Por que essa música?
Então, né, pelo pedido, né, do Panther, com essa demanda da música, eu fiquei, meu Deus, que música que eu vou escolher? Mas, muito rápido me veio essa música, porque ela abarca, para mim, todos os valores, né? Ela chama saudação Malungo, e Malungo quer dizer meu irmão de cor, para aqueles que vieram, né, sequestrados. Então, assim diz, né? Não sei se é um mito, se é verdade, mas fato é que a palavra existe e que Malungo, então, a princípio quer dizer meu irmão de cor. E dentro dessa música, né, eu admiro demais a Lué de Luna, e essa música, ela traz memória na palavra, ela traz circularidade, ela traz ludicidade na brincadeira entre as palavras. Então, para mim, ela abarca todos os valores. Ela fala de território, né? E ela é isso, né? Ela, de alguma forma, ela nos indica que não estamos sozinhos, porque é uma saudação Malungo, né? A gente saúda alguém, né? A gente saúda uma entidade, a gente faz uma saudação sempre a outro, né? Então, ela me traz esse senso de comunidade também.
E, de alguma forma, também está ligado com isso que a gente estava falando antes, que é a questão dos valores civilizatórios da cultura afro-brasileira e na educação.
Exatamente.
O processo da educação.
Exatamente. Ela traz, é isso, muita memória, ancestralidade, circularidade, religiosidade, né? Porque tem palavras ali que são religiosas, mas não só, que são do cotidiano. Eu costumo dizer nessas formações que a gente passou, né? Que agora a gente deu conta, né? De finalizar as formações dentro do projeto e iniciamos uma nova etapa, que os valores civilizatórios, quando a gente fala de relações étnico-raciais, alguns professores ficam temerosos, né? É difícil, não vou saber falar, vou incorrer em algum erro, mas se a gente vai pelo caminho dos valores civilizatórios afro-brasileiros, são valores que estão na nossa vida. Porque, né, o Brasil é construído por essas mãos pretas. E os valores, como a Lélia Gonzalez traz, né, a questão de dizer que as mulheres pretas educaram, né, grande parte da nossa nação, os filhos brancos estavam sendo cuidados por mulheres pretas. Uhum. Então, a música, né, um jeito de falar que é diferente, a musicalidade, a roda, isso tudo vem da gente. Então, os valores, eles não são algo distante, eles são algo que está na vida. Imagina, foi pensado num primeiro momento para trabalhar com crianças. Mais simples do que uma linguagem que consegue trabalhar com crianças. Entende? Todo mundo consegue trabalhar com os valores civilizatórios afro-brasileiros.
Perfeito.
Mas tem que querer.
É, pois é. É porque, para além dessa questão que tu falaste, que seria um medo, né, de alguns professores de trabalhar com as sistemáticas relacionadas à Lei 10.639, também muito tem de professores, em geral, vou dizer, não brancos, aliás, não negros, uhum, que não entendem a necessidade e a importância de trabalhar com esse tema.
Exato, e aí a gente encontra uma resistência, né, que incorre justamente em dizer que é difícil, eu não quero errar, e vai para outras desculpas e para outros campos, né? Ou para culpa de não, né, de se sentir mal, eu sou branco, como eu vou falar sobre isso? É, na verdade, falar sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros para um professor, para um educador não branco, é dar possibilidade, dar caminho para aquele jovem negro que, às vezes, talvez seja aquele que está a fim de evadir. Se ele encontra esse território, se ele entende, né? É disso que a gente vem falando nessas formações. A gente precisa estar atento quanto educador ao que o jovem tem para mostrar, né? Às vezes tem uma grande dificuldade, né, dos jovens, ai, a matemática. Às vezes aquele jovem, ele nasce criado numa escola de samba, ou dentro de um terreiro, ou dentro de um grupo de capoeira, esses lugares que são... que são berço dos valores civilizatórios afro-brasileiros, uhum, e ele não entende a matemática como o Ocidente entende a matemática. Mas se aquele professor entender um pouco, e obviamente vai, se for um professor de matemática, né, de células rítmicas, aquele jovem, ele vai entender, vai estar falando a língua dele. E é nesse sentido que eu digo que está na vida. Os valores civilizatórios, eles estão na vida, eles são uma ferramenta fortíssima para qualquer educador, qualquer pessoa trabalhar.
Malungueiro, malungaba, com cabinda, uigê, umbalunga, benguela, zaire, quincongo, tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudá, minha laia, minha gente, irmandade, confraria, malunga. Tumba, tumbeiro, não, não sou marinheiro na barca furada. Eu sou malungueiro de partida chegada. Que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi. Na tumba, tumbeiro, não, não sou marinheiro na barca furada. Eu sou malungueiro de partida chegada. Que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi. Malungueiro, malungaba, com cabinda, ligeiro, malunga, bem que ela saire, que como tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudá, minha laia, minha gente, irmã das confraria, malunga. Da costa, Brasil adentro, mandinga e fé, heranças, danças, tranças, mafuá. Malungo reinventa, ao manifesto quincongo, boa caimã. Ao manifesto quincongo, boa caimã. Marco primeira revolução, Haiti partiu, Trinidad, Suriname, Cuba. Ilhas malunguistas, meus parentes socialistas. ilhas malunguistas, meus parentes socialistas, referências malungas, Kimbongo, Kizomba, Zumbi. E coroa, rei do Congo, nosso Mukongo saudar. Primeira República Haiti, tradição malunga. Malungueiro, malunga, bacon, cabinda, o enxerro. Malunga bem que ela sairia aqui com tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes lago da minha mãe. Gente, irmandades, confraria, malunga. Malungueiro, malunga, bacon, cabinda, o enxergo. Malunga, vem, que ela sai, vem, que com tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar. Minha laia, minha gente, irmandades, confraria, malunga.
Vinte, ao.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Nesta sexta-feira, 4 de abril, o Espaço 373 recebe Ali Ravanello Blues Combo, formado por Ali Ravanello, Sérgio Selbach, Nicola Espolidoro e Kark Carballo. O grupo resgata clássicos do swing dos anos 50 e 60, com muita interação e comunicação com o público. Informações e reservas pelo site do Espaço 373 ou pelo WhatsApp 51 999 99 2315. Apoio FM Cultura.
Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura apresentam Orquestra Vila Lobos em Mapa Mundi. Espetáculo com a participação especial de artistas da comunidade da Vila Mapa. Dia 8 de abril, 20 horas, no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo. Entrada franca. Retirada de ingressos em blueticket.com.br. Apoio TVE e FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos tratando sobre o projeto DNA África, Arte, Território e Educação. Agora, nesse segundo bloco, a Mayura Matos não está mais conosco aqui, teve outro compromisso, mas permanece aqui com a gente o Alex Pantera e também a Cris Medeiros, que é ativista dos direitos humanos. Cris, eu queria te perguntar, o que uma conselheira tutelar faz dentro do projeto DNA África?
Então, boa noite Alan, boa noite ouvintes. Esse projeto, né, maravilhoso que nos trouxe aqui, até aqui, esse programa igualmente maravilhoso e importante, né? Então, o que uma conselheira, uma ex-conselheira tutelar, né, faz nesse projeto? Eu comecei meu trabalho social, né, na área social no início dos anos 2000 e trabalhei ali 10 anos com criança e adolescente na instituição, né, no Centro de Educação Ambiental. E então eu aprendi fazendo e fiz aprendendo, né? Eu sempre gosto de dizer isso, assim, porque eu sempre trabalhei na área comercial, né? Até então eu só tinha trabalhado na área comercial, administrativa e tal. E aí, esses 10 anos de experiência com criança e adolescente, com a política, né, da criança e do adolescente, com toda a malha, né, com toda a rede de proteção da criança e do adolescente, eu me atentei para a importância do conselho tutelar, né? Eu, uma mulher que trabalhava dentro, que moro na periferia, que trabalhava, né? Ainda trabalho hoje, mas trabalhava diretamente com criança e adolescente, vi essa necessidade, né? Por um conselho tutelar que na época a gente não tinha acolhimento, a gente não tinha nem informação, na real, né? Do papel do conselho tutelar. E até hoje, na verdade, as pessoas pouco têm, né? Porque um conselho tutelar por interesses, né, neoliberais, ele mais do que nunca, ele deve ser mantido escondido, né, deve falar sobre direitos nessas gestões neoliberais, realmente não é uma coisa, a gente não vai sair por aí ouvindo, né, e as informações elas não são cerceadas. Enfim, então entrei para o conselho tutelar em 2007 eu concorri a primeira vez, fiquei como suplente. Em 2011 eu concorri de novo e aí entrei e fiquei 3 mandatos. Foram 12 anos, né, enquanto conselheira. E no conselho tutelar, indo nas escolas, né, indo nas instituições falar sobre o direito da criança e do adolescente, eu adotei a cultura, a arte como uma ferramenta para estar abordando assuntos tão densos e delicados, né?
Certo.
E aí eu comecei a usar o cinema, às vezes eu usava leitura, né, para falar de abuso sexual, para falar de assédio, para falar de violência doméstica. E ali naquela leitura, naquele filme, as crianças iam se vendo, né, iam vendo as suas realidades. E sempre no final de alguma ação, sempre tinha denúncia. Sempre, todas as vezes que eu fiz alguma intervenção, né? Em escola, em instituição social.
Denúncia
sempre,
por parte dos educandos.
Dos educandos. Sempre teve alguém que no final chegou, ó, tem que te falar isso, tem que te passar isso. E ali eu comecei, né, a perceber a importância, né, da gente ter esses momentos de informação, só que de uma maneira mais leve, né? Já que a violência já acaba, né? Com qualquer leveza na vida de uma criança, né?
Sim, sim.
Enfim, aí fiquei esses 12 anos no conselho, né? Trabalhava, fazia essas intervenções assim. E aí volto, né? 2023 eu decido não concorrer mais. É uma política que está sucateada, né? É uma política que a gestão municipal não investe. Então, a gente acaba adoecendo, a gente acaba se frustrando, né? Eu acabei me sentindo... bom, o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim, né? Já tinha também feito o meu trabalho, né? Já tinha... Eu acho que o Conselho Tutelar... Acho não. Tenho convicção que o Conselho Tutelar é um espaço que não pode estar ocupado por pessoas por muito tempo, porque isso... causa muito prejuízo para todo mundo, causa para o profissional, causa para quem é atendido, né? Hoje a gente tem uma lei aí que a pessoa pode concorrer ilimitadamente, né? Fui, inclusive, beneficiada por essa lei, porque eu já tinha passado por 2 mandatos e o terceiro não iria quando a lei entrou em vigor e eu pude concorrer de novo, né? Mas aí no terceiro mandato eu vi, não, cara, tem que ter um tempo para, sabe? Não dá, prejudica todo mundo. Enfim, e aí voltando, né, para o território, assim, um ativismo local, comunitário, social, né, porque tu imagina, eu 12 anos morando na comunidade, trabalhando na mesma comunidade, todo mundo, né, de alguma maneira, em algum momento, Cris, tá informação para isso, tá informação para aquilo. E aí eu comecei...
Por um lado é bom, né, porque tu estás sabendo, né, és conhecedora do que é importante, uhum, das carências, uhum, das necessidades da comunidade.
Sim.
Mas, por outro, também tem essa outra questão, né?
Tem aquela coisa de tu, parece que tá sempre trabalhando, né? Quando tu tá ali dentro... Se eu vou no mercado... mas, enfim, isso não é uma reclamação, é uma constatação, né? E que me fez entender a importância das pessoas terem acesso à informação, né?
Uhum.
Não essa informação acadêmica, técnica e tudo mais, que é importante, né? Mas que como é que a gente vai... como é que essa informação vai chegar nas pessoas, né, que tem pouca comida em casa, que tem que escolher ou vai no médico ou a criança vai na escola naquele dia porque não tem passagem para as duas coisas, é, da mãezinha que tem que ir 6 horas da manhã para a filha na frente do, para a fila na frente do CRAS, com chuva, com frio, com bebezinho, sabe? Então, é, me vi assim nessa responsabilidade de passar adiante toda a minha bagagem, né, enquanto conselheira tutelar. E aí, para não viver esse lado tão denso e tão pesado, eu disse, cara, eu vou trabalhar com arte, né? Vamos passar informação com música, com leitura, com teatro. E aí, me atirei na produção cultural. Eu e Pantera já trabalhamos juntos lá no início dos anos 2000, quando nós dois, né, estávamos no Centro Cultural. Então, cada... A partir do nosso trabalho ali, cada um seguiu o seu caminho, né? Isso foi muito interessante, assim. É, e aí a gente se reencontra na pandemia, os dois super achando que tinham responsabilidade de fazer alguma coisa, né? Porque tem isso, né? A gente mora ali, a gente tá vendo, né? A gente vive aquilo ali, né? É, a gente vive aquela realidade, de alguma maneira, né? É, eu sempre costumo dizer, dentro da comunidade tem os privilegiados, né? Óbvio que tem. É, então, assim... Se a gente que está ali dentro, a gente não se sente responsável pelo contexto do que está acontecendo, então passou a vida abatido.
Mas essa atuação de vocês mostra também o quanto a arte, a cultura, tem a sua função social.
Sim. E aí o DNA África vem para isso, assim, né? No momento em que o Pantera, com toda a confiança, né, no meu trabalho, na minha experiência, na parceria que a gente tem já de muito tempo, é, me falou, né? Bom, é um projeto que vai acontecer dentro das escolas, a gente quer falar com os educadores, com as educadoras. E acreditou que eu tinha muito para contribuir, né? E o Conselho Tutelar me mostrou isso, né? O quanto que a escola... É, pode ser um espaço nocivo para a criança, né? Considerando que a escola é o primeiro ambiente que a criança frequenta, né? Diariamente. É, então, muitos casos de racismo dentro da escola e uma falta de preparo, uma falta de orientação, falta de conhecimento e, por vezes, falta de empatia, inclusive, né? É, então, assim, de situações sérias mesmo, de uma situação de racismo, por exemplo, não devidamente bem encaminhada, resolvida e tal, atendida, né? De levar a criança para uma automutilação, para tentativa de suicídio, né? Muita criança internada, gente, um absurdo. Eu não vejo, né? A gente não fala também sobre isso, sabe? Muita criança internada. É, crianças vivendo à base de medicação, um atendimento que a gente sabe que não é o ideal, né? Acaba apagando incêndio. Enfim, então o DNA África, ele, nesse momento para mim, ele é esse espaço para eu estar nas escolas de novo, agora não mais quanto conselheira, mas com a experiência, né? Para dizer para os professores. Esse projeto é importantíssimo, porque as escolas são ambientes racistas, né?
Não só as escolas, né?
Não só as escolas. Nesse momento é a...
A gente tem falado da Lei 10.639, que ela é aplicada em princípio dentro de escolas.
Isso.
Mas a gente sabe que o racismo está em todos os lugares, instituições. Uhum. Então é importante tratar dentro da polícia, dentro da educação, dentro dos órgãos governamentais, da saúde, enfim, tudo. Todos os cantos são necessários.
É isso. A gente tem nesse projeto a Lei 10.639, né, como a nossa grande diretriz, né? Temos as escolas, que é o público central, né? Escolas e duas instituições sociais que prestam atendimento para criança e adolescente, acreditando, né, que o combate ao racismo, ele tem que começar ali na infância, né? A gente tem que entender que essas crianças, isso parece meio piegas falar, né? Mas é isso. São os adultos, né? São os jovens daqui a alguns anos, são os adultos daqui a alguns anos. E que adulto que a gente está criando, né? É, ou é aquele adulto que cresce traumatizado porque não teve uma intervenção correta no tempo necessário, ou é aquele adulto violentador, aquele adulto agressor, né? Então, quando a gente combate o racismo, quando a gente fala sobre racismo, quando a Mayura traz, né, os valores civilizatórios afro-brasileiros, onde todos nós estamos aprendendo, eu sou uma aprendiz também nesse projeto, né? A gente vê, cara, valores civilizatórios. A gente chegou no momento que a gente precisa retomar isso, porque as pessoas perderam completamente, né? A régua, eu acho, assim, né, de algumas situações.
Com certeza.
E o racismo é uma das violências mais traumatizantes e muito presente, né, na vida de uma criança, de um adolescente, né, que é negro, que é periférico.
Aproveitando os seus conhecimentos aí como ativista dos direitos humanos, é importante salientar. O projeto, ele é desenvolvido está sendo desenvolvido em escolas e espaços culturais.
Isso.
E o público-alvo, então, não são apenas estudantes, né, os educandos e os educadores. A comunidade, em geral, assim, também é chamada para participar de algum evento?
Sim, nós temos hoje 3 escolas, tá? Então, nessas escolas é para os educadores e para as educadoras da escola e alunas e alunos, né? E as instituições sociais que prestam atendimento para criança e adolescente, a mesma coisa. É para esses educadores, a instituição, e para as educandas e os educandos atendidos nesse espaço.
Perfeito.
Tá? Esse é um primeiro, né? Essa é a nossa estreia nessa metodologia, né? Conforme a gente vai realizando as ações, eu mesma já estou assim, cheia de ideias para uma segunda edição. Conversava com a Mayura isso quando nós tivemos o encontro lá na Escola Fátima, né? Cara, essa formação é permanente, né? A gente está vendo aqui no retorno que as professoras nos dão, que os professores nos dão durante uma conversa, ali a gente já vê o que precisa, né, ser mais... onde
trabalhado,
a gente precisa pegar mais, trabalhado, né? Falar. E aí eu vou te dar um exemplo, assim, de uma coisa que eu fiquei perplexa, né? Veio uma professora para me dizer o seguinte, assim, me pegou de cantinho, porque acho que ela não se sentiu à vontade para falar no grande grupo. Me pegou de cantinho e disse assim, ai, pois é, mas é que isso tinha que ser uma coisa formal, né? Isso aí que vocês estão fazendo. Sim, né? Tinha que ser formal. Não, só um pouquinho. Formal é, né?
Formal.
Nós estamos trabalhando a partir do que estabelece uma lei que não é cumprida. Nós estamos dentro de uma escola que deveria, inclusive, estar cumprindo essa lei. Então, mais formal do que isso. Então, nessas falas, a gente já vê quem está viajando, entendeu? Ali, mas que aí é ali que a gente tem que estar, tá, né? Então, nossa, tem essa primeira edição, com certeza, aí já nos mostrou que a gente precisa de muito mais.
Não, e já fica a dica, então, inclusive, aqui para essa difusão um pouco maior, até
sim,
o campo de aspecto aí, de abrangência do projeto, para também atingir a comunidade que, de alguma forma, também necessita.
Aberto à comunidade, exatamente. Esse é o plano. Né? De fazer em vários territórios. Hoje a gente está concentrado na Bom Jesus, né?
Sim.
Mas de ali na frente a gente também, com certeza. Várias possibilidades, infinitas.
Maravilha. Alex Pantera, eu queria te perguntar ainda, nós estamos já quase nos encaminhando aqui para o final do programa, mas eu queria te perguntar, qual o tempo de duração do projeto, que começou em fevereiro e vai até quando, quais são as etapas, enfim?
Alan, o projeto ele é previsto para um ano de execução, né? Mas nós, como nos antecipamos com as pré-produções, né, e de certa forma estamos organizados, é possível que nós realize ele em 8 meses. Então, lá por setembro, no máximo outubro, a gente está dando conta, né, de toda essa proposta da DNA África, Território, Arte e Educação, né, que contempla esses 3 eixos, né, os workshops de educação antirracista, as oficinas, né, e esses encontros, né, que no primeiro, esses que a gente tem chamado de festivais, no primeiro momento na escola, mas também com 2 intervenções na comunidade, né, uma intervenção multicultural com islã, com música e com teatro, será realizado na Praça dos Anjos, uma praça central dentro da comunidade da Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, e um outro evento parecido com esse, já com data também definida, que é o dia 4 de maio, no final da linha do ônibus Bom Jesus, né? Que aí é um ponto de referência, mais uma vez se evoca essa relação da territorialidade, nesse caso, geográfica, né? E aí teremos grafite, vamos fazer um grafite com artistas locais, né, para deixar estampado um pouco do trabalho da gente. Vamos ter apresentações culturais, entre a Islanda Bonja e alguns artistas, né, da comunidade. E assim a gente acredita estar, de certa forma, com esses encontros público, né, fomentando na comunidade essa ideia de, vamos nos reunir no domingo, não só na sexta-feira à noite numa balada. Domingo vai ter um evento, a gente pode levar o filho, o neto, né, que começa às 11 horas e vai até às 19, né. Sabemos as grandes dificuldades que se tem de fazer eventos dentro de uma comunidade, né, onde, né, tudo acontece, né, e pode acontecer com relação às dificuldades mesmo, né, de violência, essas coisas todas, né. Então, muitas vezes eu vejo famílias que não participam de eventos ou de ações, né, porque os horários, né, não são favoráveis. Por isso também a escola com o EJA, a gente já pega a comunidade dentro do espaço, que também é um espaço de proteção. Mas esse dia, esses dois dias em especial, principalmente no dia 4 de maio, que estaremos celebrando a Semana do Trabalhador, esses trabalhadores da cultura, né, vão estar das 10 horas às 19, no fim da linha do ônibus Bom Jesus, recebendo a comunidade e também dissertando, né, falando sobre o que tem sido esse projeto nessa etapa desses 6 meses.
Maravilha. Bom, eu acho que é interessante também falar um pouco mais sobre os espaços, né? Aprofundar um pouco mais esse tema dos espaços. Então, as atividades estão sendo realizadas em parcerias com escolas públicas, espaços culturais e entidades socioeducativas, como o Quintal da Leitura,
isso,
o Centro de Educação Ambiental, que é o CEA, o Ponto de Cultura Terreira da Tribo e a Associação Liga de Amparo aos Necessitados, Alan.
Isso. E mais aí também as escolas, né? Que eu acho que aí eles...
Sim, sim, as escolas. As escolas, sim.
Isso. As escolas, por causa de todos esses diagnósticos, né, que a gente faz ao longo da vida e que a Cris fala com muita propriedade e a Mayura traz a sua contribuição, né? As associações, até mesmo porque... Dessas associações nós temos educadores que são da comunidade, né? Então, estar fortalecendo-os com a nossa prática cultural, levando para dentro desses espaços essas oficinas e essas atividades, né? Nos faz, sim, eu vou voltar a dizer novamente, acreditar que estamos dando passos consolidados, né? No segundo semestre também já vamos ter um outro projeto também afrocentrado de gênero, de um outro edital também do PRONAF, que vão estar novamente fortalecendo esses espaços dentro da comunidade, com teatro, com intervenções cênicas, com performance.
Que legal.
Então, o DNA África, de certa forma, eu não sei se pelas propostas interessantes e relevantes, ou se... Olha, eu acho que é uma somatória mesmo da relevância da proposta e da necessidade dos territórios de estar acolhendo esses mestres, esses fazedores de cultura que queiram estar partilhando, né? Então, nós temos tido a felicidade nos últimos 3 anos de estarmos atuando com recursos, o que é muito necessário para chegar a esses fazedores de cultura, fazendo essa circulação, né, econômica também dentro da comunidade, a partir de que tu consegue chamar o mestre churrasco que está lá em Caxias fazendo o seu trabalho, chamá-lo e poder com dignidade, né, lhe oferecer um cachê para ele trazer a sua sapiência, trazer toda a sua trajetória para dentro do território que ele é um dos fundadores, né, da capoeira.
Que maravilha, eu só tenho a agradecer a vocês por esse trabalho, né, felicitá-los e desejar que renda ainda muitas outras atividades, que renda para outros lugares, para outros públicos, porque a gente sabe quanto é importante essas temáticas todas serem trabalhadas para a sociedade como um todo. Justamente a gente está trabalhando com vias, né, com vistas a esta eliminação, esse processo que a gente tanto nos atinge, que é o racismo.
Exato.
Então, Agradeço a participação de vocês, desejo sucesso na, na caminhada.
Grato. Alan, nós é que realmente agradecemos esse espaço de voz, esse quilombo, né, onde nós podemos nos aquilombar e fazer reverberar a voz, as nossas vozes e chegar aos nossos iguais, porque é disto que a gente precisa, dar a mão ao nosso igual e fazer mesmo, né, reverberar as nossas boas práticas, né. Agradeço aí aos ouvintes, né, e espero nos encontrarmos numa outra oportunidade, que seja breve, para falarmos das nossas práticas.
Maravilha. E para a gente encerrar mesmo, te perguntaria qual música, porque daquela seleção que eu tinha pedido para tu organizar, né, uma música que tu citaste aí para a gente fechar
Tambor o programa. De Aço. Tambor de Aço com Marcelo D2, sabe, que é para abrir o caminho, que é para Ogum, né, nos dar essa força, essa, fazer reverberar no nosso peito, né, cada vez mais, essa vontade de vencer que os nossos ancestrais nos deixaram, né, e que os nossos orixás nos mantenha em pé.
Axé.
Axé.
De quem nasceu com o olho machado de ferro na mão. Sou urbano vencedor, eu sei o que sou. Ninguém me tira isso não. Tenho um tambor de aço, vou abrir os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não. Cria da rua, produto do morro, sete espadas, risco chão. Ogunhê, contenção, guiaço, proteção. Atacuri, meu guerreiro, seja meu caminho, meus pés e meu ar. Sou da falange de Jorge, carinho, orixás, a terra e o mar. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho, não.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, apresentação, produção e edição de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, às 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.